estamos agora, né? Agora, esses dias, agora, Shivat e Meia Miduim, são os últimos sete dias de Adar, Chodesh Adar. E os Chodesh Nissan, né? Vai Ibe Mashmini, era o oitavo dia de Miduim. Foi a Vodá que foi feito por Aaron. E a Torá traz, a Torá, em Pasuk Chav Gimel, vai Yovo e Moishe Vaharan Eloel Moyet, vai Eitzu, vai Evorchu Esom, vai Eiro, que foi da Shem El Kolom. Fala o Rashi, o que é vai Yovo e Moishe Vaharan? Que história é essa? Fala o Rashi, dois pshatimos. O segundo pshat do Rashi, prestem atenção, pessoal. Eu queria fazer cover para vocês, mas a máquina não está boa, então prestem atenção. O Rashi fala assim, Dovarachet, o Rashi fala, Kivan Shera Aaron Shekarvu Kola Korbanot. Aaron, ele fez todos os korbanot. Venasu Kola Masim, que tem que ser feito no Shmini Lemiluim, toda a Vodá. Velo Yarda Shechina Yisrael. E a Shechina não veio. Então Aaron, ele se sentiu muito mal. Ele fez tudo que tem que ser feito e não veio a Shechina. Hayam Mitztaer Vomer. Aaron ficou betzar Vomer. Yoidei Ani Shekaas Akadosh Baruch Hu Alai. Tenho certeza que isso que não desceu a Shechina aqui é por causa de mim. Eu sou culpado. Por quê? O Bishviri lo Yarda Shechina le Israel. Por quê? Por quê? Porque deve ser que eu fiz o Egel, o Reta Egel. Eu fiz o Egel. E através disso, a Hashem está bravo comigo, então a Hashem não trouxe a Shechina aqui agora. Amarlo le Moshe, falou Aaron para Moshe, Moshe Achi, meu querido irmão, kach asita li, shenichnasti venitbayashti, me envergonhou. Eu fiz toda a avodá aqui, e a Shechina não desceu, e eu sou culpado disso. Miad nichnas Moshe imo, e bikshu rachamim, veyarda Shechina le Israel. Sim. Isso é puxado, vai avô, Moshe e Aaron, fala a Torá. Os dois vieram, pediram para Hashem para descer a Shechina, aí desceu a Shechina e aí veio. Fala de Berucham, quero ler para vocês o que ele fala aqui. Então, primeiro de cor. Berucham, ele fala, normalmente a natureza da pessoa é, nunca ela não se culpa por alguma coisa. Sempre ela culpa outra pessoa. Muito verdade isso, certo? Vai falar com algum bahur que não está tendo muita tzlachá. Por que não? Ah, não é, ele não é culpado. É o shiur não é tão bom, a yeshiva não é tão boa, a chavruta não é tão bom. Ele tem 10 motivos, mas nunca ele não é o motivo. Ele está ótimo. E toda pessoa assim, tá? Toda pessoa assim. A pessoa nunca vai se culpar. Sempre vai culpar o vizinho, a avó, o pai, a mãe, o tio. Nunca vai se culpar. A grandeza de Aaron HaKohen é que ele podia falar um monte de motivos que não foi. Aaron, logo na hora, Lo Yarda Shechina, falou Aaron, eu sou culpado disso. Eu sou culpado disso. Ele colocou a culpa em si. Deixa eu ler. Teva Adam, preste atenção, o Lashon do Rebbe Rucham. É muito bom como ele escreve, pena que não podem ver dentro. Teva Adam, o Lehepech, é ao contrário de Aaron. Bechol Tzara Shelo Tavo Alav. Qualquer problema que ele tem, que não está bom, Hutole Tamid Bedvarim Acherim, Velo Bechata Av. Ele tolê em outras coisas, não nos pecados dele. Uma tzara aqui para o tzibur? Claro que eu não sou culpado. Sei lá, tá uma crise. Né? Então, quem que é culpado da crise? Ele não é culpado. É o amigo dele que fala no meio da reza, é outra pessoa que faz isso. Ele nunca é culpado. Velo batzmohu. Pode ser que ele é culpado, natureza da pessoa que ela tolê em os outros. Isso não é bom. Por que não é bom, pessoal? Porque às vezes ele é sim culpado e ele, como essa natureza, faz que ele coloca no outro. Então ele não vai tentar melhorar, porque ele sabe, ele não é culpado. Então, né, pegar um bahur na yeshiva, que é o caso mais nosso atual, não está tendo atzlachá. Então ele nunca vai pensar que é ele que é culpado. Então é o shiur, é o rabino, é o chavruta, é a yeshiva. Então, como ele não vai colocar em si a culpa, então ele não vai melhorar. O shiur tem que melhorar, o chavruta tem que melhorar, o rabino tem que melhorar, porque ele não é culpado. Isso não é bom. Amru Chazal, se cada um vai culpar o amigo dele, ele cada um ele tem que sim se culpar. Porque se ter alguma coisa, ele também é culpado na história. Lefashvesh ulemashmesh bemasavu. Ulevakesh etzilatzmo chataim shebaem sibeva onesh agadol ala tzibur. Kesherah Aaron, shelo yarda shchina leIsrael. Quando Aaron ele viu que a shchina não desceu, itztaer, ele ficou muito triste. Velo talá besirchon shumadam. Ele podia falar um monte, não, porque a shchina não desceu por causa das outras pessoas. Até pessoal, se for o Cheta Egel, não foi só ele que fez o Cheta Egel, foram muitos Yehudim que fizeram o Cheta Egel. Mas não. Afal pish hayu chotim yoter gdolim imenu. Tinha pecadores maiores do que ele. Sharei sof kal sof amu shechatu be'egel. Talá asirchon daf kabo. Ele talá o pecado nele, o problema nele. Ad boshet. Ele até se envergonhou, ele Moshe Rabbeinu, você me envergonhou. Envergonhou. Porque ele tinha certeza que ele que é culpado nessa história. Va'anan, falo de Beruchem, lechol apachot aleinu lidok, shema anigaram tiakol. Aaron HaKohen tinha certeza que ele é culpado da história. Ele é o vilão aqui. A gente não tem que ter certeza, mas talvez Lachshosh, talvez nós somos culpados. Bezulat chata'ai, ulai lo etaba kol atzar aklal. Agora, está tendo problemas no mundo, se há crise, outras coisas. A pessoa tem que pensar, será que alguma coisa não é meu pecado, alguma coisa? Ela vai achar um monte de pecados em outras pessoas, né? Mas não vai falar sobre si. Já vários últimos tempos, já várias vezes ouvi pessoas vindo falar para mim, Rabino, o problema está hoje que falam no meio da reza, o problema é que a Shem está mandando essa crise por outros motivos que falaram para mim. Mas as pessoas que vêm falar para mim isso, elas falam de outras pessoas. Outras pessoas. Ela está ótima, ela não tem nenhum problema. A Shem mandou a crise porque outras pessoas falam no meio da reza, porque ela nem pensa que talvez alguma coisa, ela não fala no meio da reza, alguma coisa que ela é culpada também. Bem, afroe gamacherim chotim. Ele vê, é verdade, outras pessoas também estão pecando. Avashema sheli gadol mishelaem. Zeu omnam itorerut v'chizu gadol la'adam omed benisayon. Lachshov sheim yechta baseter b'chedro. Aval alo gorem heze gadol beruchaniyut v'gashmiyut l'kol Yisrael. Ubefrat ibnei mekomo. Então falo de Beruchim, aqui é um Mussar Askel para a gente sim, quando tem alguma coisa, a gente sim, mitlot, na gente como Aaron HaKohen ele fez. Você lembra daquela Gemara famosa com Eleozer ben Durdayo, pessoal? Eleozer ben Durdayo, ele falou, ele fez chuva, aquele pecador, grande pecador, traz da Gemara em Avodah Zarah, e a Gemara fala assim, a Gemara, que ele queria fazer chuva, mas daí saiu um Bascol que fala que ele não tem conserto. Aí fala a Gemara que ele pediu para a lua e para o sol para ajudarem, não conseguiram. Pediu para as montanhas ajudarem, pediu para... Ninguém não conseguiu ajudar. Fala a Gemara que ele chegou à conclusão em Adavar Talui Elabi. Fala o Rav Dessler, chato naquela Gemara, tá melhor. Que sempre a pessoa, ele tentou colocar, não, nos outros... Até que ele chegou à conclusão que en adavar talui elabi, não adianta colocar a culpa nos outros. Ah, se ele vai me ajudar, eu vou conseguir, se ele não. É você, depende de você. Isso se vê de Aaron aqui também, ele colocou a culpa nele, não foi para o outro. Pensa um pouquinho sobre isso, tá bom? Só queria falar outro assunto, mas isso é importante tirar isso daqui. É muito comum isso, tá? Por isso eu trouxe para vocês de Beruchan. É muito comum isso. Assim, Bahurim, ele sempre, quando não tem muita tzlachá, ele sempre coloca culpa em outras coisas. E ele acaba não percebendo que depende da data do Elabi. Saibam que o Stipler falou uma vez, que a verdade é que o Bahur, ele pode crescer em qualquer yeshiva. Tem yeshiva melhores, yeshiva menos boas. Tem muitos yeshiva, muitos níveis de yeshiva. Mas o Bahur, ele pode crescer em qualquer yeshiva. Depende dele. Que ilu, nenhum bahur não vai ter uma desculpa e falar, é um bahur que não vai sair um talmid chacham, não vai ser uma pessoa que não fui na yeshiva certa. Errado. O Stipe, ele fala isso. Acho nas cartas também, se não me engano, ele fala isso. Que se ele quisesse, ele sairia ótimo qualquer yeshiva. Em Adabat Alui Elabi. É muito verdade isso, tá certo, pessoal? É claro que uma yeshiva, a qualidade da yeshiva, ajuda o crescimento de um bahur. Mas em Adavar Talui Elabi, um bahur que ele quer crescer, que ele vai atrás, que ele quer, qualquer yeshiva ele pode crescer. Qualquer yeshiva ele pode crescer. Talui bi, depende da pessoa, não depende do shiur, não depende de um monte de outras coisas. Olha só, pessoal, tem na nossa paraxá um assunto que eu costumo falar para as pessoas porque os livros de Mussar falam sobre isso. Mas eu sinto um pouco longe do nosso nível sobre esse assunto. Acho importante trabalhar sobre isso, mas saber que a gente tem que trabalhar bastante para chegar nesse nível. Ouçam, tenham isso na cabeça como Torá, faz parte da Torá, e como uma meta durante a vida, chegar para isso. Torá traz o episódio nessa paraxá, que foi um dia tão especial, Shmini Lemiluim, Hanukkah Mishkan. Chazal falam que esse dia foi um dia tão alegre para Kadosh Baruch Hu como Briat Shamayim Vaaretz. Muito especial. E todo mundo se preparando para esse dia. Pode imaginar, pessoal, é um casamento. Um casamento, mas Kadosh Baruch Hu com Am Israel, Aaron HaKohen, com os filhos se preparando. E Lo Aleinu Velo Aleichem, nesse dia aconteceu uma tragédia e os dois filhos de Aaron HaKohen faleceram. Não dá para imaginar uma história dessas, tá? Se conta com o Rabbi Moiser uma história dessa. O Rabbi Moiser, eu vi Stirot já, mas em um lugar eu vi uma vez que o Rabbi Moiser tinha uma filha única, e ela faleceu, em um lugar eu vi que ela faleceu no dia da chupa dela. Peraí, 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 peraí. Ela faleceu quando calá, quando noiva. Mas em um lugar eu vi que ela faleceu no dia da chupa dela. Nem dá para imaginar uma tragédia dessa. Uma pessoa tem uma filha única, né? E ela falece no dia da chupa dela. Muito bem. Aaron HaKohen tinha 4 filhos e 2 deles faleceram nesse grande dia. Uma pessoa normal... Acontece uma coisa dessa, não sei se vocês já viram, uma pessoa normal como nós, quando acontece uma tragédia, a pessoa fica revoltada com a Kadosh Baruch Hu, reclama com a Kadosh Baruch Hu, e faz perguntas, questiona, normal. A pessoa normal também é assim, pessoa que não estudou numa yeshiva, que não estudou mussar, pessoa normal, é normal, se revolta com a Kadosh Baruch Hu. Fala a Torá, depois que aconteceu isso, fala a Torá, qual foi a reação de Aaron HaKohen? Vaidom Aaron. Aaron ficou quieto. Shata Pashut, esse Pasuk é que ele não reclamou. Vaidom Aaron, ele ficou quieto. Não reclamou, não questionou Hashem. Bikroi Vayakodesh, como Moshe Rabbeinu falou, ele ficou quieto e não reclamou. E o Rashi traz na frente que ele recebeu Schar por isso. Recompensa por ficar quieto. É uma gadlut muito grande, muito grande. 2 filhos falecem numa hora dessas, tão bonita, tão especial. É uma gadlut muito grande, que ele ficou quieto. Aí domarou. Se conta que o Rebbe de Belz, para vocês saberem, o Rebbe de Belz também, o Rebbe de Belz tinha um filho único, o Rebbe Arelemi Belz. Um filho único, e ele perdeu esse filho único no Holocausto. Se não me engano, o filho faleceu no colo dele. O Rebbe Arelemi Belz nunca na vida dele, nunca falou sobre esse assunto. Ele veio para Israel, ele foi o Rebbe de Belz, nunca mencionou esse assunto. E aí falam que Vaidom Aaron. O Rebbe Arelemi Belz, ele ficou quieto a vida inteira, Vaidom, nunca falou nada. Nunca reclamou com Hashem, nunca. Então isso em si, pessoal, é uma gadlut. Assim, para a gente também é uma meta isso. A gente, acontece na vida coisas, Deus me livre, pessoas perdem dinheiro, pessoas, sei lá, se é shidduchim, se é filhos, Deus me livre, não falta coisas ruins que podem acontecer, e acontece, a vida tem as suas surpresas, e a pessoa não reclamar com Hashem, saber o que Hashem faz, sabe o que faz, e não se revoltar com Hashem, e saber que Hashem faz, ele sabe o que faz. É uma gadlut. E a Torá fala que ele recebeu recompensa por isso. Vai domar. Os meforshim perguntam. Uma pergunta, de novo, não é nosso nível, né? Mas perguntam que Lechorá seria mais gadlut de Aaron HaKohen, não só se ele ficasse quieto, como se ele agradecesse a Hashem. louvasse Hashem. Tem uma Mishnah famosa em Masechet Brachot, Chayav Adam Levarech El Ara, Kishem Shemevarech El Atová. A pessoa tem um chiyuv de agradecer a Hashem pelas coisas ruins que Hashem faz para ele, do mesmo modo que ele agradece a Hashem pelas coisas boas. Tem que falar Mishnah em Brachot. Então perguntam os Meforshim, então Aaron não foi o ideal. Aaron ficou quieto. Aaron deveria não ficar quieto, deveria falar Hashem, muito obrigado. Verdade? Lefia Mishnah em Brachot. A pergunta é uma pergunta boa, difícil imaginar uma pessoa agradecer para Hashem por isso, né? Mas ela chorar. E a verdade é, para vocês saberem, o Meir, e eu não vi isso dentro agora, não me lembro se está dentro, o Meir traz o Targum Yerushalmi. O Targum Yerushalmi, ele fala Pshat Vaidom Aaron, quer dizer, Aaron louvou. Vaidom, ela chama de Dom Lashem Vishoi Leloi. É um passuk em Teilim. Dom, às vezes, é louvar Hashem. Então, o Targum Yerushalmi, ele fala Vaidom Aaron, que Aaron, ele louvou Hashem por esses que Hashem fez com ele. Então, está respondida a pergunta. Mas, o Rashi fala Pshat diferente, o Targum Unkelus fala Pshat diferente, que Vaidom Aaron quer dizer que Aaron ficou quieto. Aaron ficou quieto. Não questionou Hashem. Aí volta a pergunta.
O Pshat de Levarek falava com o Dan Emet, por isso que ele falou, só que não reclamou. Ele falou para o Dan Emet quando ele foi interessar, mas ele não reclamou.
Baruch Dan Emet, Ilan, o Pshat da Mishnah é que você tem que louvar a Kadosh Baruch por isso. Se ele louvasse, a Torá devia falar. A Torá devia falar que ele louvou. A Torá, parece que a Torá falou, olha, olha a Gadlut de Aaron, ele ficou quieto, não falou nada. Se ele louvasse, a Torá devia falar, essa Gadlut de Aaron, olha, ele louvou a Kadosh Baruch por isso. Parece que ele não louvou.
Ele não reclamou depois, mesmo que ele veio
pediu com a... É, mas peraí, a Torá ia falar. A Torá ia falar, eu acho. A Torá ia falar que ele louvou a Hashem por isso. Então, olha só, pessoal, prestem atenção. Eu tenho duas respostas para essa. Há uma resposta mais nós e uma resposta muito elevada, tá? A resposta mais nós que eu tenho, que eu falo sempre, é baseado numa história do Ben Salevi. Eu acho que essa história, eu acho que é mais mesmo nós, pessoas simples como nós, é para nós mais essa história. O Ben Salevi conta uma história assim, que no tempo do Ben Salevi, na Keilah dele, teve um Yehudi. E esse Yehudi, uma vez ele estava transportando os bens dele no navio, de um lado para o outro, todos os bens dele, e o navio afundou e ele perdeu todos os bens. Chegou um telegrama do secretário desse Yehudi que o navio afundou e tudo foi água abaixo. O secretário não sabia como contar isso para o chefe dele, para o Yehudi. Vai ter um ataque de coração, o homem. Então ele veio para o Ben Salevi, o Rabino. Falou, Rabino, mostrou o telegrama para o Rabino. Falou, Rabino, o que, que eu faço com esse telegrama? Como que eu falo para o meu chefe uma história dessas? Aí o Rabino falou, deixa comigo. O Rabino chamou o Yehudi para a casa dele. O Ben Salevi chamou. O Yehudi veio na casa dele. Aí o Rabino começou a falar com esse Yehudi. Falou para esse Yehudi assim. Me fala uma coisa. Como que você consegue explicar para mim essa Mishnah em Masechet Brachot? A Mishnah em Brachot fala, Chayav Adam Levarech El Ara, Kishem Shevarech El Atová. Como pode cobrar, Hazal, uma coisa dessas para a gente? Agradecer a Hashem por uma coisa ruim? Como que podem cobrar da gente? Nós somos seres humanos. Falou o Yehudi para o Ben Salevi. Rabino, qual o problema? Qual o problema? É Muná. Se a gente acredita que tudo que Hashem faz com a gente é pelo bem. Tudo é pelo bem. Nós não entendemos tudo, mas tudo é pelo bem. Se a gente acredita, tem Muná. Então qual o problema? Então tem que agradecer a Hashem por ruim também. E o Yehudi explicando isso com toda boa oratória para o Ben Salevi. Aí o Ben Salevi ouviu, tá bom? O Ben Salevi tirou o telegrama do bolso e mostrou para o Yehudi o telegrama. O Yehudi leu o telegrama e no lugar ele desmaiou. Desmaiou no lugar. E aí, depois que ele acordou, que ele se acalmou um pouquinho da história, o Yehudi entendeu. Então ele perguntou para o Rabino, Rebbe, então fala você para mim mesmo. Como que Hazal pode pedir uma coisa dessas para a gente? Então se conta, assim se conta. Que o Ben Salevi respondeu, não é possível mesmo. Não é possível, é impossível mesmo. Não é humano uma coisa dessas. Aí a Mishnah fala, Hayav. Falou Beis Halevi, Hayav tem dois significados. Hayav é eu sou obrigado e Hayav eu sou Hayav. Hayav, só em português, sou Hayav dinheiro.
Devendo.
Hayav pode ser obrigado pessoal e Hayav pode ser eu estou devendo. Então falou Beis Halevi, Hayav o que quer dizer? A gente fica devendo isso. Ficamos devendo. Porque não é impossível. Nishar Hayav mesmo. Nishar Hayav. É impossível o ser humano agradecer que ele perdeu toda a fortuna dele. Impossível o ser humano agradecer que os dois filhos dele faleceram. Impossível. Então, Nishar Hayav. Isso que é o Pshar.
Se eu soubesse essa resposta, por que ele armou tudo isso?
Por que o quê?
Por que ele armou? Por que ele perguntou?
Queria ensinar,
você está ferrado. Não tem o que fazer.
É um modo de ensinar. Modo de... Em todo caso, pessoal, eu falo a verdade para vocês. Eu não sei se todo mundo concorda com esse Mahalach, tá certo? Essa história é uma história famosa que o Beis Halevi falou. Para pessoas simples como nós, eu acho que é difícil a gente. Acho que se a gente consegue ficar quieto e não reclamar com a Hashem, tá bom. Agradecer a Hashem já é uma dargá muito alta, que não sei se nós, pessoas simples, conseguimos isso. E Lefis está respondendo a pergunta, como que Aaron não agradeceu a Hashem por isso? Porque não é impossível agradecer por isso. É Hayab, Shah Hayab, então nem tem pergunta. Mas tem mais uma resposta para vocês saberem, diferente, que novo nível mais alto, que fala o seguinte, prestem atenção. A Mishnah fala Hayab Adam Levarech Lera Verdade. Mas isso é um nível. Tem um nível maior ainda. A pessoa fica quieta. Qual que é o pshat? O pshat é o seguinte. Quando a pessoa ela agradece a Hashem por coisas ruins, quer dizer, a pessoa ela sabe, ela acredita que é tudo letová. O que a Hashem faz é letová. Mesmo coisas que parecem ruim é letová. E mesmo agradece a Hashem. Mas existe um nível mais alto. Qual que é o nível mais alto? Para mim, tanto faz se é letová ou é ra'á. Ratzon Hashem, é isso? Pronto, acabou. Tanto faz. Eu Ratzon Hashem. Aaron HaKohen não agradeceu, porque para agradecer quer dizer o seguinte, eu acredito que tudo que Hashem faz para mim é Letová, mesmo que pareça irá. Então eu agradeço a Hashem pela Tová. Não, mas tem outro nível muito maior. Para mim, tanto faz. Ratzon Hashem para mim. É Ratzon Hashem, então ele ficou quieto, nem agradeceu, nem reclamou, ficou quieto. Isso é Ratzon Hashem e pronto. O Reberuchem, ele fala de Reberuchem, que vai tomar Aaron, interessante, isso fala o Reberuchem, o Rebbe de Ostrovtsev também fala isso. Muitas vezes, vamos ver, coisas muito, muito bonitas, os Hassidimos de Itaim falam a mesma coisa, se encontram no meio do caminho. O Briskerov falou uma vez, que as pessoas retas, elas se encontram no meio do caminho. Muitas vezes tem pichatim lindo, que você vê, o Graf fala isso, o Chaim Volozh, os Itaim falam isso, e os Hassidim também falam a mesma coisa. Que o quê? Leva Deus de Srotz. Então, Vaidom, o Beruchon fala a mesma coisa aqui. Vaidom era chão de Domem. Aaron, não, tem pessoas, né, pessoas que elas não reclamam com Hashem, mas dentro elas são super chateadas, super revoltadas, super... Porque elas sabem que elas não podem revoltar com Hashem. Então não podem falar, pronto. Então elas ficam quietas. Aaron, é Vaidom Aaron, ele estava como um domem, como essa mesa. Não parecia nada. Ele não estava nem dentro dele também questionando. Nada, nada. Estava tão claro para ele que tudo que Hashem faz é para o bem, tudo que Hashem... Então mesmo que faleceram as duas crianças dele, ele não reclamou. De novo. Tudo isso, pessoal, são níveis muito altos. Para a gente, o Kanegé, para a gente, acho que, como eu falei para vocês, o nível mais baixo é esse. A pessoa tentar não questionar e acreditar dentro dela que é tudo letová. Eu costumo contar uma história que já faz tempo que eu não contei essa história, eu vou contar de novo para quem não ouviu. Eu tenho um amigo que mora em Lakewood, brasileiro, muito bom amigo meu de infância, muito bom amigo. E ele cresceu comigo, mesma idade. Só que eu fui para Lucerne, 14 anos. E ele foi para Baltimore. Ou para Filadélfia. Para Filadélfia, eu acho. 14 anos. Aí nos separamos. e nos encontramos de novo em Ponovitch com 20 anos, ficamos um pouco junto lá, e a gente é muito bem, até hoje se fala no telefone, muito bem, muito bem. Esse meu amigo, ele, a família dele morava no Brasil, uma família muito rica, mas muito rica, na época, muito, muito rica. E aí, o pai dele rezava na mesma sinagoga que meu pai rezava, só que o pai dele não ia todo dia rezar Shacharit com Minyan, o pai dele vinha Shabbat rezar. Uma pessoa muito ocupada, muito, muito rica, tá? Muito rica. Aí, nos últimos tempos, dificuldades, não sei, não lembro o que foi a história, mas dele, no fim, perderam tudo, tanto que perderam tudo, que ficaram devendo dinheiro para banco, para pessoas, não me lembro direito, e eles tiveram que viajar daqui do Brasil. Família inteira, alguns irmãos eram viajar, foram para os Estados Unidos. Muito bem, acho que viajaram faz uns 30 anos, 35 anos, mais ou menos. Muito bem. Aí, faz alguns anos atrás, eu conversando com meu amigo no telefone. Hoje esse meu amigo é um Rosh Kolel lá em Lakewood, muito rachuf, pessoa muito especial. Aí ele me conta, no meio da conversa, que o pai dele agradece a Hashem todo dia pelo que aconteceu com ele. Eu falei, como assim? Você não pode imaginar a tragédia que foi isso, pessoas tão ricas e perderem desse jeito o dinheiro. Aí o meu amigo me conta que o pai dele era um yehudi religioso, mas muito não estudava a Torá. Era o dia inteiro dinheiro na cabeça. Só ia rezar com o Minyan Shabbat de manhã mesmo. E a cabeça dele estava no dinheiro 24 horas. Era muito rico, era muita coisa, muita coisa. Perdeu o dinheiro, como falei para vocês. Teve que viajar para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. O que vai fazer nos Estados Unidos? Uma pessoa que vem sem nada nos Estados Unidos, Nova York. Foi procurar emprego. Achou emprego de cobrador. Ele cobrava o aluguel para uma corretora. Lá em Nova York estava cheio de Yodim, funcionários. O que fazem funcionários lá em Nova York? Eles trabalham durante o dia e à noite vão para a sinagoga para estudar Dafa Yomi, todo dia, tem o shiurim Dafa Yomi. O pai dele começou também a fazer a mesma coisa, trabalhava durante o dia, ganhava o salário dele durante o dia, o pashut, uma mudança dessas, né? E à noite ia na sinagoga Dafa Yomi. Contou esse meu amigo, alguns anos atrás, que o pai dele já terminou duas vezes chás no Dafa Yomi. O pai dele mudou completamente. E o pai dele fala hoje que ele agradece a Hashem, que a Hashem fez tudo o que fez com ele, para ele mudar como pessoa. Hoje ele é um Yehudi, que estuda a Torá, que faz tudo direitinho, tem parnassá dele, que ele ganha o salário, tudo, tem filhos bons, Baruch Hashem. Mas se ele ficasse no Brasil com toda aquela fortuna que ele tinha, ele ia continuar a ser um Yehudi, aquele Yehudi que vai Shabbat na sinagoga. Não... Então hoje ele vê como foi bom que Hashem fez com ele. É uma história muito, muito... Eu falei para ele que eu vou contar essa história para as pessoas, né? Imagina só, uma pessoa, quando ele perdeu a fortuna dele, perdeu tudo, ficou devendo para pessoas. Na hora, parecia uma tragédia isso. E agradecer por uma coisa dessas na hora, acho que não é humano. Hashem, eu agradeço para você. Pessoa que ele morava numa casa linda, tá? Uma casa, não um apartamento, tá certo? Uma mansão, muito rico. Agradecer a Hashem que eu perdi tudo. Lo shayach, não é humano. Mas anos depois... Lá em Nova York, com a parnassá dele, ele fala que ele agradece hoje por tudo que a Hashem fez com ele. E para ele perder, para ele ver como que ele estava vivendo errado. Então, não adianta. Essas coisas, eu não falo que tudo, mas muitas coisas, depois a gente vê que foi bom. Na hora parecia uma tragédia, depois a gente vê que foi bom. Então, a gente tem que saber, pelo menos, agradecer a Hashem é uma coisa muito dura, mas não questionar a Hashem. Acontece, perde dinheiro, perde outras coisas, sei lá, acontece. Não questionar Hashem. Se Hashem fez comigo, ele sabe o que ele faz, deve ser bom para mim. Então, vaidou maron. Não louvar Hashem por isso, talvez é um nível muito mais alto, tudo, mas não questionar. Acontece uma coisa dessas, ficar quieto, tentar dentro também, mas pelo menos reclamar com Hashem.
Você pode ser Gamzu e Tuvá? Pode entrar dentro disso?
Sim, pode entrar, sim. Pode entrar, sim. Gamzu e Tuvá. Agradecer, não, mas Gamzu e Tuvá. Deve ser que é Tuvá e não questionar a Hashem. Não questionar. A gente sabe que faz. É, para não se enganar, esse é o principal, tá, pessoal? A pessoa tem que saber o nível dela e não se enganar. É, como já falamos quinta-noite, né? A pessoa não pode se enganar. Tem que saber o nível dela e saber trabalhar em cima disso. É bom a pessoa saber os níveis, para saber qual que é o máximo, mas saber o nível dela, e acho que o nosso nível está nessa. Acontecem coisas não tão boas na nossa vida, digamos o Letová, como o Rabino falou aqui agora, não questiona o Hashem. Ele que não agradece, é Hayav, mas... Vamos terminar rápido. Em duas coisas, pessoal, a Torá fala, Vizkadishtem e Yissem Kedosh, para saber, então. Em Mahalot Asurot, em Arayot. O Rambam, vocês vão perceber no Rambam, onde que está Ilchot Mahalot Asurot, Ilchot Isurei Biá. Onde que está? Está em Kedushá. Kedushá. Isso é a nossa Kedushá. A gente tem que saber, né? A Mishreya tem, é diferente que outros Goyim, tem uma Kedushá especial, a Mishreya. Onde que se demonstra essa Kedushá? É onde que a gente come, o que a gente come, e Ilu Arayot também. Tudo que a gente tem, essas coisas, tem a ver com Kedushá. A Torá fala que você, a Mishreya tem uma Kedushá especial, não pode comer qualquer coisa. Todas as histórias de, não, mas é só como isso, só isso, tudo isso é coisas que não é Kedushá, não é Kedushá. Ele não se arranja reterim para coisas, não é o certo. O certo é em relação a Mahalot Asurot, a pessoa tentar pegar o mexer muito bom, tomar cuidado com o que ela come, que entra na pessoa. E em relação a Guilherme, eu também, Pachat Kedoshim, a Torá fala também, Vizkadishtem e Yissem Kedoshim. Então, no mundo de hoje, que é um mundo materialista, que é um mundo que Mahalot Asurot, a torta direita. Teve uma vez um rabino, o maior rabino do Oyu. Ele é o, sei lá, que mais entende no Oyu, da Echerim. Aí perguntamos para ele se tudo tem que ter Echer. Tudo tem que ter Echer, tudo, né? Tem que ter Echer. Então ele falou, tudo menos água. Foi a frase dele. E toque de dibur, ele razar, desculpa, água também. Ele falou... Água também, porque às vezes colocam em água coisas, ele falou, hoje em dia com esse mundo, como se fala, artificial, né? Que colocam coisas que não é cachê, água também, tem que ver, água também às vezes tem que ter cachê, mas não é brincadeira, às vezes a gente morre a reter, come coisas que não deve ter nada de errado, e tem sim, e entra na pessoa. Saibam que quem vem de casa religiosa, que tem avós religiosos, bisavós, você não pode imaginar como cuidavam de kashrut. Muito mais que outras coisas, vocês saberem. Kashrut era uma coisa que tomava muito cuidado, porque isso entra na pessoa, no corpo da pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Não comer uma coisa que tem algum safek, algum... Não comia. Não come. Em relação a Gilui Arayot, a mesma coisa, tá certo? Fica longe dessas coisas que tem Gilui Arayot para manter a nossa kedushá, tá certo? Chazak Baruch, pessoal.